livre. É craque, é craque. Faz um passe, serve. Linha final, picou. Olha o crescimento, ferro. No ferro, gol.
Não há melhor maneira de começar um rescaldo de jogo como o regresso de um grande. Boa tarde a todos, eu sou a Magda e tenho comigo hoje o Sérgio Engrácia, mais conhecido por Yoko, e uma surpresa de última hora, o Tiago Marques, que não fala do outro lado do Atlântico. Certo, Tiago?
Certíssimo.
Boa tarde, Yoko, estás aí?
Olá, viva. Boa tarde. Boa tarde, boa noite, bom dia. Seja lá quando forem ouvir, não é?
Exatamente.
Podia ser o Pita a dizer isto, mas não.
Não, nós não queremos roubar protagonismo do programa da segunda-feira à noite. Estamos aqui para fazer o rescaldo do jogo de ontem, do Benfica com o Belenenses-Chave. Uma vitória por 3-2. Um bocadinho arrancada a ferros se formos olhar para os últimos 10 minutos de jogo. O Benfica teve os marcadores aos 31 minutos pelo Vinícius, depois aos 38 o Tarabt e aos 78 o Chiquinho. Acabámos de ouvir o relato do primeiro golo, que foi uma grande jogada do Tarabt. Começo pelo Tiago. Tiago, como é que viste o jogo e o que é que achaste, principalmente, da primeira parte?
Bom, acho que o Benfica não entrou muito, muito bem no jogo, porque andámos ali a deixar o Belenenses numa fase inicial de expulsar alguns ataques e tal. Lá conseguiram sacar também aquela falta com o livre para a defesa do Odi. Mas também, na altura, o homem do relato, o Tarap, pulou no jogo e percebeu que aquilo não ia lá só com passes, mas também com condução de bola. E quando ele começou a pegar no jogo, fomos claramente para cima dele e chegámos ao intervalo com um 2-0 tranquilo, que poderiam ser mais, mesmo sem carregar demasiado no acelerador, e os números ao intervalo eram prometedores, claramente. Portanto, o balanço da primeira parte foi claramente positivo, em crescendo, sobretudo, que é o que interessa.
Tiago, e estavas à espera que o Lage avançasse com o Tarabt em vez do Gabriel, como tinha feito nos últimos jogos?
Não. Eu estava à espera que o Tarabt voltasse a qualquer momento, porque vamos ter 7 jogos em 23 dias, salvo erro. Portanto, vendo como o Bruno Lage funcionou na época passada, nesta altura penso que irá funcionar da mesma maneira, rodando aqueles que pode rodar, mas eu estava a pensar que mais cedo sairia o Weigl do 11, do que o Gabriel, não por falta de qualidade do Weigl, obviamente, só se fosse maluco é que poderia achar que era por isso, mas por achar também que o Gabriel tem sido dos jogadores, se não o jogador mais importante no 4-4-2 do Lage, desde que ele assumiu o comando da equipa, e sempre que esteve fora viu-se que as coisas se complicavam um pouco também.
Claro. Sérgio, vendo agora da tua perspectiva, concordas com o Tiago que a primeira parte do Benfica entrou um bocadinho amorfa? Eu não tive a oportunidade de ver a primeira parte toda, que eu só entrei no estádio quando foi o gol do Tarabt. Faz-me aqui o teu balanço da primeira parte e entra aqui na segunda, que nós tivemos um bocadinho muito desatentes.
A primeira parte, nós entramos realmente um bocadinho apáticos no jogo, não é? A primeira oportunidade de golo do jogo até acaba por ser do Belenenses, no livro do Varela, para a defesa do Odisseias. Até aos 20 minutos tinham havido 3 remates, sendo os dois do Benfica, o Grimaldo e o Ferro, e o do Belenenses o do Nilton. O Belenenses começou muito por cima, este espírito, as equipas bem montadas pelo Petit. E o Benfica, só a partir dos 20 minutos, é que começou então a pegar no jogo. Mas eu trouxe aqui uns dados, e já vamos perceber porquê, porque para depois fazermos a comparação com os dados finais do jogo. Ao intervalo, o Benfica vai para o intervalo com 57% de posse de bola, 9 remates e 8 cantos. E isto apesar de só termos entrado no jogo, salvo seja, a partir dos 20 minutos. No entanto, voltámos na segunda parte, ou seja, depois do intervalo, voltámos a entrar novamente apáticos. Não sei o que é que se passa, se calhar o conforto, como o Tiago dizia, o conforto de 2-0 nos deixou ali um bocadinho a adormecer, salvo seja, pois também podemos até transportar isso para o ambiente do estádio, que deixa as pessoas ali meio nervosas, e isso depois também transporta para a equipa em campo. Só de realçar aqui uma coisa ainda relativamente à primeira parte. Aos 25 minutos, uns dados da Goal Point. Quando fez 25 minutos de jogo da primeira parte, o Odi defendeu 94% dos remates que foram à sua baliza nos últimos 6 jogos da Liga. E isto é importante porque, apesar dos resultados que o Benfica tem tido, algumas clean sheets, a importância que o Odi tem tido nesta equipa este ano. E eu comentava aqui há dias com o Tiago, e se o Tiago bem se lembra, do fantástico, da forma como ele se desenvolveu, principalmente no jogo dos pés. Não sei se tu te recordas da nossa conversa, Tiago, sobre isso.
Recordo perfeitamente. Falámos do jogo de pés e do controle da profundidade que ele tem dado e que ainda ontem voltou a dar novamente, em que ele, quando é necessário ser o líder da equipa, tem sido. E isso dá-nos um sossego tremendo, que era algo que não acontecia no ano passado. É um fantástico trabalho, seja dele, seja de quem o treina. Yeah. Porque, por muito bom que o treinador seja, se o jogador não quiser aprender, não aprende. E por muito que o jogador queira aprender, se não o ensinarem, também não aprende. Portanto, yeah, o trabalho ali é dos dois lados, sem dúvida alguma.
Sem dúvida. E de referir ainda que, na altura do golo, do golo do Vinícius, reparem que o golo, a jogada é fantástica, mas do Tarapte, mas a insistência do Vini é mesmo, é de matador, está a ver? Não deu a bola por perdida, e o golo, queria realçar isso, é mesmo com aquele instinto matador que nós tanto apreciamos, apreciávamos em grandes pontas de lança. E o Benfica nesta altura registava 61% de posse de bola e 85% de eficácia do passe, e tinha 6 remates, ou seja, o Benfica em pouco tempo, né? Há bocado falava nos 20 e agora estamos a falar nos 20 minutos, agora aos 31, ou seja, o Benfica em pouco tempo consegue facilmente chegar à baliza adversária e criar oportunidades de golo. E era esta a nota que eu queria deixar, porque apesar de jogarmos pouco tempo, temos um ritmo bom, ou seja, boas jogadas atacantes. Agora, o que falta aqui é que eu não consigo perceber se calhar alguma concentração, não sei.
Achas que aquela desconcentração, como já falámos na segunda parte, também passa um bocadinho pelo jogo, a falta dele, do Pizzi e do Rafa, que tiveram muito ao lado e que tinham vindo a fazer bons jogos pelo Benfica?
São muitos jogos, e o Lange bem optou por deixar também, fazer descansar um pouco o Gabriel. Estes jogadores têm vindo a fazer muitos jogos. E nós, eu quando o Nuno me ligou no jogo em Paços de Ferreira, eu referia aí bem que estes triângulos, principalmente a nível ofensivo, que funcionavam muito bem, os triângulos, eu referia-me ao Rafa, ao Pizzi e ao André, é o motor desta equipa, né? Um dos triângulos é um grande motor desta equipa, e quando os jogadores passam, estão ali um bocadinho meio apagados no jogo, a equipa reflete-se um pouco. Por nossa sorte, o Adel estava inspirado, e às vezes também falta na equipa um bocadinho desta magia, né? Este arriscar, e quando resulta dão lances maravilhosos, como deu este último jogo. Mas quando não resulta também, somos sempre os primeiros a criticar. Mas, quer dizer, falta-nos um bocadinho estes rasgos de gênio ou de magia mesmo, como o Tiago referia, que era ontem foi o dia do mágico. Temos sempre essa sorte e temos essas valências na nossa equipa, portanto, eu acho que também temos um banco forte também para isso.
Tiago, pegando aqui um bocadinho nas palavras do Sérgio, a falar do banco, o Benfica fez a primeira substituição aos 76 minutos, saiu o Pizzi, na minha opinião, era um bocadinho lógico que iria passar por aí as primeiras substituições do Benfica. Depois, aos 80, entra o Gabriel e aos 88 o Seferovic. Achas que o Lage continua a mexer um bocadinho tarde demais? Achas que devia ter dado uma oportunidade ao Jota, em detrimento do Seferovic? Como é que achas que têm sido as mexidas do Lage, nomeadamente ontem, que até acabou por... Ou que o Chiquinho correu bem, porque ele saiu do banco e marcou.
Bom, ontem acho que ele acabou por mexer mais cedo do que o habitual. Ele em alguns jogos já nos levou a desespero, é verdade, ao não mexer antes dos 70 minutos. Ontem não só mexeu ligeiramente mais cedo, como eu acho que mexeu bem, porque tirando o Chiquinho, entre o Pizzi e o Rafa, que estavam ambos desinspirados e um pouco fora do jogo, como referiste, acabou por sair o Pizzi, pronto, que tem mais minutos, portanto estaria mais cansado. Garantida a entrada do Chiquinho, que nos garantiria mais bola, melhor do que isso, garantiu-nos um golo. E sobretudo a desinspiração ontem, que nos terá custado um bocado mais para poder controlar o jogo, terá sido mais a do Pizzi do que a do Rafa, porque o Rafa acaba por nos meter sempre um pouco mais de ritmo no jogo e de velocidade e de transição, enquanto que o Pizzi está naquele triângulo que nos permite, que o Sérgio referiu, que nos permite ter muito mais bola. E acho que esse é um fator importante, o ter a bola, porque ao longo destes anos parece que o Benfica tem sempre muita dificuldade em gerir vantagens com bola. É um problema constante que temos. Às vezes parece que a equipa só quer viver na vertigem. Ainda ontem o Lage na análise ao jogo referia isso, que a equipa estava louca para ir para o 3-0 e muitas vezes, se houver alguns elementos menos inspirados, os erros com a bola surgem mais frequentemente e depois sujeitamos a dissabores, que ontem felizmente escapámos, mas que andámos perto de sofrer um.
Tiago, deixa-me só fazer uma nota. Estamos a falar de dois jogadores que foram os que resolveram o jogo na primeira volta, não é?
É verdade.
Rafa e Pizzi,
quando ganham. E que eu adoro, por mim, são eles e mais novos, se for preciso.
Sim, sim.
Mas todos têm dias maus.
Claro.
E o Pizzi tem 3 anos de um rendimento inacreditável e a jogar 95% dos jogos. E, aliás, se ele naquela fase de menor fulgor em outubro e novembro, quando ele saía, nós notávamos algum descontentamento nele. Ontem acho que ele foi o primeiro a perceber que não estava a correr bem e sai. E abraço no Chico, e depois era mais um do lado de fora a puxar pelos outros.
Descontentamento, mas eu acho que é descontentamento por sair ou por as coisas não lhe estarem muitas vezes a correr bem. Então, acho que nunca foi.
Sim, muitas vezes eu também acho que é isso.
Eu acho que não é o descontentamento.
Acabam por serem puladas.
Exato.
Mas é mais frustração por as coisas não saírem bem, muitas vezes. Se há coisa que nós não nos podemos queixar é do ambiente naquele balneário. Ainda ontem, no segundo golo, sobretudo, se viu isso.
É verdade, ontem realmente eu já tive a oportunidade de rever os golos e a comunhão à volta do Tarapte é qualquer coisa de fenomenal. Para já começar pelo sorriso que ele tinha na cara por ter feito o golo e depois a equipa de volta dele. Sim, se há coisa que não nos podemos queixar é do balneário.
Deixa-me só, certo. Magda, deixa-me só... O Vasco Mendonça hoje escreveu a sua crónica, ou a sua análise, vá para a tribuna. Exatamente. Pá, ele tem uma frase que nos deve deixar todos a pensar muito, que é o seguinte, abre aspas, foi mais uma mensagem de esperança para todos os vencidos da vida. Opa, eu estou a pensar nisto desde que li a mensagem. Pronto, tá, o Adel... parece que gera aqui algum, sei lá, algum...
Muita controvérsia.
É, exatamente. Eu também, eu no início digo assim, epá, pô, este gajo esteve aqui anos a fio a ganhar, não era capaz de treinar, de se esforçar. Eu percebo. Mas, porra, isto é uma história de superação fantástica. O Benfica, é verdade que o Benfica também permitiu, não é? Mas é assim, o jogador, a forma como ele dá a volta a esta fase da sua vida, epá, e só quem nunca passou por por fases menos boas na sua vida, ou, porque, ou quem não passa por fases menos boas da sua vida, é que não consegue olhar para esta, para a história do Adele, pá, e de alguma forma fazê-la transportar para a sua história. Ou seja, é possível dar a volta. E a forma como a equipa ontem se abraça a ele no festejo do seu primeiro golo pela equipa A, 3 anos e meio depois de ter chegado à luz, é fantástico. E é a prova que, como balneários assim, eu não tenho grande conhecimento, né? Eu vejo o que passa na televisão, mas como balneários assim, estamos sempre muito mais perto de ganhar o próximo jogo.
Concordo plenamente. E agora deixo aqui no ar que vamos continuar a nossa conversa. Portanto, quero agradecer para já a todos os patronos que subscreveram o nosso canal no Patreon, que já somos cerca de 35. Obrigada a todos. Relembro que há duas modalidades que podem apoiar, que julgo que ser $2 e $5, correto? Não estou enganada.
É verdade, é isso mesmo.
Muito bem. Portanto, sigam-nos nas plataformas, sigam-nos no Patreon, ajudem-nos a criar cada vez mais conteúdos para vocês. Nós vamos continuar a nossa conversa e esperamos por todos vós no Patreon.